Lula, hoje de manhã, e o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, co-presidiram uma reunião virtual de alto nível com cerca de 20 chefes de Estado e governo, uma reunião fechada, para promover uma mobilização política global diante da emergência climática e acelerar uma transição justa, inclusiva e sustentável. O encontro representa o início de um amplo movimento rumo à 30ª Conferência das Partes da Convenção do Clima das Nações Unidas, a COP30. Esta reunião de hoje, realizada 7 meses antes da conferência ser sediada em Belém do Pará, é um encontro que reuniu lideranças de diversos continentes com foco em grandes economias e pequenas ilhas, para compartilhar prioridades e estabelecer compromissos na aceleração do enfrentamento à mudança global. Nesta reunião de hoje, que foi promovida, como eu disse, pelo presidente Lula, com o apoio da ONU, na pessoa do secretário-geral António Guterres, participaram o presidente da China, Xi Jinping, o presidente do Conselho da União Europeia, António Costa, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente de Angola, o presidente da Malásia, da Nigéria, da Turquia, o presidente Boric do Chile, que estando ainda de visita de Estado aqui do Brasil, falou de Brasília. Estiveram também presentes o primeiro-ministro do Vietnã, o primeiro-ministro e presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, e o presidente da França, Emmanuel Macron, dentre outros. Estiveram também presidentes das Ilhas Marshall, o presidente da Tanzânia, o presidente da Nigéria, dentre outros, num total de cerca de 20 chefes de Estado e governo. Durante o encontro, o presidente Lula reafirmou o compromisso do Brasil com a construção de um novo modelo de desenvolvimento baseado em prosperidade econômica, sustentabilidade ambiental e inclusão social. O presidente também anunciou a iniciativa do Balanço Ético Global, que igualmente integra a parceria com o secretário-geral da ONU rumo à COP30. E nessa vertente, um foco de mobilização política, o Brasil e a ONU convocarão ao longo do ano uma série de eventos voltados ao engajamento de lideranças jovens e religiosas, artistas, povos originários, cientistas, tomadores de decisão, em torno de um novo pacto ambiental para o planeta. Eu agora passo a palavra para a ministra Marina Silva, que fará também comentários sobre a reunião. Muito obrigado.
Eu vou falar muito rapidamente, porque eles já estão dizendo ali que eu vou perder meu avião, que estou indo para o Rio de Janeiro, mas, como disse o ministro Mauro, foi uma reunião muito promissora de mobilização global com as lideranças de cada país para que tenhamos NDCs ambiciosas e compromissos climáticos. O presidente Lula, junto com o secretário Guterres, tomaram essa iniciativa, como disse meu colega Mauro, além do balanço ético global que está sendo liderado por eles dois, mobilizando diferentes segmentos da sociedade. Também chamou atenção para a questão da aliança global em relação ao combate à fome, que foi um resultado importante do G20, mas também em parceria com a FAO, né, a atenção para que tenhamos NDCs suficientemente ambiciosas, alinhadas com o ponto 5, e uma iniciativa global sobre integridade da informação climática, também em parceria com a Unesco. E, por fim, né, a questão do Fundo Floresta Tropical para Sempre, que é uma iniciativa que o Brasil quer que esteja operacional na COP30, aonde iremos fazer o financiamento para aqueles que protegem floresta, pagamento por hectare de floresta plantada. O presidente Lula também fez um apelo de que a COP30 deva ser a COP da implementação dos acordos até aqui alcançados, sobretudo aqueles que advêm do balanço global, que antecederam as COPs, tanto de Dubai quanto de Baku, em relação a triplicar renovável, duplicar a eficiência energética, se afastar do uso de combustível fóssil e fim do desmatamento, além do necessário financiamento climático, tudo isso alinhado à missão de não ultrapassar 1,5 de temperatura da Terra. O discurso do presidente vai ser disponibilizado para os senhores na íntegra, obviamente que é uma relação, uma reunião de trabalho e não se entra em detalhe naquilo que foi ali discutido, mas cada um terá a liberdade de divulgar à sua maneira aquilo que acha conveniente. O discurso do presidente será transmitido. O secretário Guterres deu agora um resumo também na perspectiva, uma coletiva na perspectiva dele. E eu peço desculpas porque, de fato, eu não posso perder meu avião, senão eu vou perder a entrevista com os colegas de vocês que está marcado para as 4 horas da tarde.
Só uma pergunta, Vinícius, aproveitar a presença de vocês aí. Eu queria esclarecer, a COP vai ser toda em Belém? Todos os eventos da COP serão em Belém? Isso está assegurado?
Sim.
A COP
será em Belém, sem dúvida nenhuma.
Tem um espaço entre o encontro dos chefes de Estado, exatamente.
Cerca de uma semana.
E depois a COP, a pré-COP vai ser em Brasília.
A pré-COP.
Que é aquela reunião preparatória que acontece
em... Negociação diplomática toda em Belém.
Mauro, querido, parabéns.
Não, bom dia. Eu queria saber só um pouquinho mais. Fica o senhor, por favor, para falar também.
Que é,
a gente tem algumas perguntas que você deve responder. Os países que participaram, as NDCs estão muito atrasadas.
Perdão?
As NDCs estão muito atrasadas.
Sim.
Muito. Os países nessa conversa conseguiram avançar...
O objetivo dessa reunião, que foi ideia do presidente Lula e abraçada pela ONU, foi justamente fazer um chamado à ação para que os países apresentem suas NDCs, suas contribuições nacionais determinadas, porque há um atraso. Até agora, cerca de 10% do total dos membros da Convenção da ONU sobre Mudança Climática apresentaram suas contribuições. O Brasil foi o primeiro de todos, e o apelo foi para que houvesse uma apresentação de NDCs ambiciosas. Isso que foi o objetivo da reunião. Acho que foi muito bem sucedida, porque teve um grande impacto com participação de importantes líderes, de países líderes e da Secretaria-Geral da ONU e também da União Europeia. Eu creio que alcançou esse objetivo, e a repercussão que terá essa reunião pela imprensa vai fazer com que outros países também se mobilizem e apresentem as suas NDCs. Também importante é ter em mente que a composição dos países convidados, não se podia convidar os 193 países da ONU, não seria uma Assembleia Geral, mas foram escolhidos países, importantes atores mundiais, não só grandes economias, grandes países, como também algumas pequenas ilhas, os chamados CIDs, que são os pequenos estados insulares, porque eles são os que mais sofrem, possivelmente, as questões do impacto ambiental. E então foi também importante ter com o presidente de Palau e de outras estados insulares, para que dessem também seu testemunho e fizessem um apelo para que todos os países apresentem até o prazo, que é setembro próximo, as suas NDCs, e muito ambiciosas. Ministro, muito obrigado.
Esse atraso pode prejudicar as negociações na COP?
Não, é importante que seja o mais rápido possível, mas se entro dentro desse prazo, estará muito bem. Muito obrigado.
A China falou alguma coisa da própria NDC?
Como?
A China falou das suas próprias intenções, de quando eles vão apresentar? Deu alguma perspectiva?
Eles devem divulgar o discurso deles, mas o presidente se referiu também aos seus objetivos nas NDCs.
Obrigada, gente. Obrigado.